África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Foi em Trento, cidade do norte da Itália, onde ocorreu no século XV um dos mais famosos concílios da Igreja Católica, que nasceu em 1997 o Festival Internacional de Cinema Religion Today, a Religião Hoje. A iniciativa foi de Lia Beltrami, uma jovem senhora de grande fé, atualmente vereadora naquela cidade, para questões de solidariedade e cultura internacionais. Na base da iniciativa estava a convicção de que o cinema pode ser uma forma, um lugar de conhecimento entre culturas e religiões diferentes. Nestes seus 13 anos de vida, o festival já passou por várias localidades da Itália e também por países como o Brasil, a Polónia, Bangladesh, Inglaterra e assim por diante. Para além da competição de filmes centrados sobre as complexas relações entre religião, indivíduo e sociedade, o festival oferece também debates, trabalhos de grupo, laboratórios de convivialidade. Este ano partiu de Trento e chegou a Roma, passando por diversas partes do país, entre os quais Frascati, até se concluir precisamente na Sala Marconi da Rádio Vaticano com a cerimónia de entrega dos prémios. O tema desta 13ª edição foi Viagens de Fé, Viagens de Esperança, entendidas como a viagem interior que muitas vezes temos de fazer para recuperar a serenidade na relação com Deus e com os irmãos. Católicos, muçulmanos, judeus, agnósticos, provenientes do Irão, do Israel, do Bangladesh, do Líbano, da Bielorrússia, da Ucrânia e da própria Itália, puderam mostrar e debater sobre os seus filmes. Diversos também os prémios, entre os quais o Prémio Signis, a Associação Católica de Cinema e Televisão. A portuguesa Margarida Taid foi, juntamente com uma cabo-verdiana e um italiano, membro desse júri. Ela está ligada ao Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura e Comunicação Social e trabalha também para a agência noticiosa Eclésia. Formada em Ciências da Educação, sempre trabalhou na área da cultura, tanto em Portugal como em Moçambique, onde viveu 2 anos na década de 90. Já não é a primeira vez que toma parte num júri Signis de cinema, mas desta vez foi um pouco diferente, disse-nos.
Bom, desta 13ª edição do festival fica-me um extraordinário caminho percorrido por uma multiplicidade de pessoas provenientes de culturas muito diferentes que embarcaram todos a bordo de uma proposta feita pela Associação Bianconero, que é quem organiza o festival, e que nos propôs percorrer um caminho em conjunto, partilhando diferenças e semelhanças, culturas, portanto, um encontro riquíssimo.
O prémio da Signis foi atribuído ao filme documentário Zen and War, o Zen e a Guerra, do realizador holandês Alexander Away. O júri pôs em realce a clareza narrativa e técnica com que o filme denuncia a ativa participação dos monges budistas na terrível guerra que opôs o Japão à China no início do século XX, mostrando que para defender causas nacionalistas, qualquer povo pode tornar-se cego perante os sãos princípios religiosos em que acredita. Mas ouçamos Margarida a este respeito.
A grande riqueza do filme não é só mostrar também esse período, mas a forma como, anos mais tarde, há uma pessoa que foi quem realizou o filme que se questiona, porque o seu marido, uma senhora holandesa, cujo marido vivia no Japão nessa altura e foi aprisionado num campo pelos japoneses, e que se questiona sobre, de facto, a licitude daquela participação dos monges budistas. Questionam os monges budistas e os monges budistas fazem eles próprios uma viagem ao seu próprio passado e questionam-se eles próprios. E aí sim, a grande vantagem do filme, ambos, a realizadora e os monges questionados, caminham para uma via de reconciliação com a sua própria história. E isso é fundamental.
O júri Signis fez também uma menção especial ao filme Halaké, de Abigail Sperber.
Realizado por uma mulher israelita, escrita por um rabino, e é uma história que nos conta o momento atual da religião judia, retratada através de uma família, pai, mãe e um filho pequenino, em que o pai representa uma forma mais
radical.
Radical, exatamente, de viver a sua religião judia, e a mulher uma visão mais moderada e mais equilibrada da religião.
A Signes, na 13ª edição do Religion Today Film Festival. Margarida Taid esclarece-nos um pouco mais sobre a natureza da Signes.
Signes é a Associação Internacional Católica para a Comunicação, que mantém uma rede extraordinária por mais de 140 países de comunicadores de todo o mundo. Juntou em 2001 duas associações que já existiam, a UNDA, ligada à televisão, e a OSIC, representando o cinema. E o seu grande compromisso como associação de comunicadores é o de colocar os meios de comunicação, sejam eles quais forem, ao serviço da paz. E, portanto, a Signes tem, no âmbito da sua atividade, da sua ampla atividade, tem também presença em vários festivais no mundo inteiro, onde geralmente tem um júri ecuménico que avalia os filmes à luz não só da sua qualidade técnica, mas dos valores que transmitem. E, portanto, levam, de alguma forma, a refletir, a debater e a construir valores como os da paz e contribuem para essa via de esperança e de paz. Neste festival, o que tem de particular, e eu dizia, já participo desde 2000 que participo em Júris Signes, o que tem de extraordinário este festival é que, de facto, enquanto nos outros festivais a Signes e alguns júris paralelos também específicos, ocasionalmente outros, avaliam, de facto, os filmes nessa perspectiva dos valores, aqui neste festival são, de facto, os valores essenciais humanos que estão em aberto para serem mostrados, para serem debatidos, para serem explorados. Isso, de facto, é uma dimensão, uma área do ser humano de que não se pode abdicar, não é? Pronto. Mas, de facto, muitas vezes não é valorizada. E aqui, a preocupação principal é, de facto, sobrelevar essa existência da espiritualidade e a forma como ela pode ser desenvolvida e enriquecida.
Filmes e pessoas de várias origens, sobretudo do Médio Oriente, do Sudeste Asiático e da ex-União Soviética, no Festival de Cinema sobre a Religião Hoje no Mundo. Ausente a África e mesmo Portugal, país onde, refere a Margarida, os festivais estão, todavia, em crescimento.
A via dos festivais tem constituído um circuito riquíssimo, de mais-valia em termos de cinema, uma vez que o cinema comercial raramente mostra os filmes que, de facto, podem ajudar a melhorar-nos como pessoas e a melhorar-nos como sociedade. Infelizmente, isso não acontece. Portanto, muitas vezes o que preside são filmes com uma mensagem fácil, às vezes até sem mensagem, que visualmente são fabulosos e espetaculares, onde os mais novos vão a correr e que consomem esse cinema como consomem pipocas, costumo dizer. Pronto, é com a mesma forma voraz, rápida e, portanto, felizmente os festivais têm vindo a abrir muitas portas em Portugal para narrativas alternativas, para temas alternativos, para temas mais profundos, para um debate mais profundo sobre várias áreas. Infelizmente, nesta área não existe nenhum festival desse género e seria muito bom que pudesse existir com este exato modelo ou outro, mas onde se pudesse debater valores mais do que aspectos técnicos cinematográficos.
A Margarida está convicta de que existe atualmente em Portugal um impulso renovado que permite estabelecer um melhor diálogo entre a Igreja e a sociedade, e nessa senda abrem-se novos caminhos para festivais como este. A visita do Papa Bento XVI ao país em maio passado e o seu encontro com o mundo da cultura foi, a seu ver, determinante nisso.
Além da motivação, obviamente, enorme que promoveu nos católicos, teve a extraordinária vantagem de abrir as portas, por exemplo, para os não-crentes. E, portanto, há uma curiosidade neste momento muito maior, há um interesse e tem-se promovido muito em relação à Comissão Episcopal em entablar, promover, enriquecer o diálogo entre crentes e não-crentes. Creio que, por exemplo, um evento deste género, porque aqui neste festival não estiveram só pessoas ligadas a religiões, pode ser um meio de promover este diálogo.
Que é estupefacto ao saber que dois dos organizadores são agnósticos.
Exatamente, exatamente. O que não significa que, de facto, retirem, como se vê, esta dimensão espiritual e que não significa que não compreendam que as religiões são, afinal, formas da sociedade se organizar, formas que os humanos também encontram de realizar, de celebrar a sua fé, a sua espiritualidade.
E depois é um festival interreligioso.
Exatamente. Muçulmanos, judeus, ortodoxos, católicos, ateus, agnósticos, todos entusiasticamente a falar sobre tudo aquilo que nos pode realmente melhorar como pessoas, a nós e a quem está à nossa volta. E isso comoveu muitíssimo. Portanto, é extraordinário. E pessoas cujos países nem sequer se comunicam, oficialmente e diplomaticamente não se comunicam. Portanto, foi de facto uma manifestação extraordinária de partilha e um vislumbre que nos leva a crer que não é uma ilusão. É possível, estava ali. E se cada um daqueles realizadores, não interessa se eram 100, se eram 20, se eram 30, se cada um daqueles realizadores e produtores se comprometer, de facto, e não tenho dúvidas que estavam comprometidos e estão comprometidos com esse objetivo de promover a paz à sua volta, se fizerem um filme já são mais 100 pessoas, cada um deles multiplica por 100 e é o milagre da multiplicação dos pães, de facto, realizado num festival de cinema.
Sei que a Margarida esteve em Moçambique, aliás, referiu-se a isso no início. Queria que nos falasse um bocadinho mais como é que foi lá parar e como foi essa experiência com os moçambicanos.
Sim, na altura fui fazer, isto passou-se em 1994, muito interessante, porque foi o ano em que ocorreram as primeiras eleições democráticas depois da devastadora guerra que assolou o país durante tanto tempo. Primeiro que tudo, tenho que dizer, fui lá parar, antes de mais, porque Deus me guiou até lá, não tenho a menor dúvida. Porque desde muito cedo, talvez também, obviamente, por influência da... Eu, quando ocorreu a independência, e foi o 25 de Abril em Portugal, acabou a ditadura, depois sucederam-se as várias independências nos vários países africanos, eu tinha 6 anos na altura, estava na escola primária, e como se sabe em pedagogia, essa idade é fundamental, é a idade em que nós entramos, abrimos as portas do nosso ser social, com as regras sociais e tudo mais. E isso foi uma coisa que marcou profundamente a minha vida. Tive colegas que vinham da África, que falavam de uma maneira diferente, diziam expressões diferentes. Eu, na altura, estava num colégio particular, sempre tive amigos provenientes da África, tive familiarmente pessoas com ligação à África, portanto, tinham um grande imaginário em relação à África e, sobretudo, uma impressão, uma marca de todos os amigos que tive provenientes, que vinham de Angola, de Moçambique, de outros países africanos. Era uma dimensão, cá está, uma dimensão espiritual e interior extraordinária, de que eu ainda hoje não sei explicar, mas que é diferente, de facto. Há uma diferença por fora, por dentro, há esta diferença e eu sinto-a, e desde muito pequena que sempre a senti. Há algo que é muito profundo e eu não sei exatamente explicar o que é, além de que há uma facilidade enorme em abrir um sorriso, que é outra coisa que eu acho que os africanos têm extraordinário. Isso tem muito a ver comigo, com a minha maneira de ser. Portanto, para mim, sempre tive esse imaginário, esse ideal. Redescobrir historicamente, mas afetivamente, sobretudo. E então, a determinada altura, eu tinha acabado o meu curso em 1991, depois estive a trabalhar em vários com a Câmara Municipal de Lisboa, em projetos, numa escola também, com as irmãs dominicanas, e a determinada altura proporcionou-se conhecer uma pessoa que estava a desenvolver um projeto em África e onde era possível fazer um projeto de cooperação. E eu nem pensei duas vezes na altura. Podia fazer, não tinha família criada na altura, portanto poderia escolher à minha vontade e parti. E durante 2 extraordinários anos estive na cidade da Beira, onde desenvolvi um projeto cultural com o Instituto de Cooperação Portuguesa, a que infelizmente não deu continuidade, mas que foi um projeto extraordinário que tinha como objetivo fundamental recriar laços entre as culturas portuguesa e moçambicana, muitos deles com crianças, portanto, que tinham já nascido e crescido em situação de guerra e onde esses valores, alguns valores culturais tão entrosados durante tantos anos estavam a desaparecer. Portanto, havia um tecido, na altura, como todas as guerras fazem, um tecido social, cultural, a perder-se. E foram, de facto, 2 anos extraordinários de trabalho, desenvolvidos numa escola particular e numa escola oficial, que teve uma adesão fabulosa. Em qualquer das 2 escolas foi proporcionado trabalho cultural, um com uma biblioteca, com livros oferecidos, sim, mas em muitos aspectos reconstruído pelas crianças, portanto, tudo feito com eles. E na outra escola primária, portanto, houve um projeto de revitalização cultural com um grupo de jornalismo, um grupo de escultura feita com matop, com materiais locais, um de literatura, com recoleção toda de contos tradicionais, etc., teve uma adesão total, eu acho, porque em África há um... Em Moçambique, não sei, não posso dizer que seja em África, mas não posso generalizar. Há um desejo muito grande de estar com, de participar em. E nada é alheio às pessoas, portanto, as pessoas participam-se, motivam-se. E, de facto, foi extraordinário. Foi um período importantíssimo da minha vida, foi uma pena, na altura... O Instituto da Cooperação não deu continuidade ao projeto. Eu só penso que é infeliz porque, na verdade, nos países africanos, quando, e em Moçambique nessa altura, havia uma imensidão de ONGs, são assolados sempre que terminam as guerras. Os africanos, como outros quaisquer, são assolados por associações e ONGs que vêm, fazem, tiram, mas são tudo coisas temporárias. Foi de 94 a 96, em 2 anos, havia um grande esgotamento de idas e vindas de cooperantes, de coisas que começavam e não tinham grande continuidade e, portanto, de facto, o que era necessário era que as próprias pessoas pudessem gerir os seus próprios projetos. Foi pena que não se continuasse com esse apoio português, porque eu penso que era preciso mais um pouco de tempo para se tornar totalmente autónomo.
E tem contactos de lá com algumas das pessoas, das crianças que frequentaram naquela altura? Tem algum eco? O que é que fica hoje de tudo isso?
Sei que se prolongou durante muitos anos. Infelizmente não consegui mais contacto e digo-lhe porquê. Porque o diretor com quem eu contactava da escola provincial de Sofala já não está lá. O padre que estava à frente da escola da catedral, que era a escola de artes e ofícios naquele momento, também já não está ali. Eram, no fundo, os meus pontos de contacto. Infelizmente, mas vou-lhe dizer que, por exemplo, nós tínhamos um grupo que era o grupo de teatro com umas atrizes e uns atores em potência extraordinários. Já me aconteceu ver alguns filmes, por exemplo, ainda agora em Portugal estreou o último voo do Flamengo de Miyakoto, e eu estou sempre à procura, pensar quando é que um deles aparece ali, mas um dia, e portanto, tenho a certeza que a semente lançada não foi lançada em vão. Estou sempre à espera de os encontrar numa esquina, ou um ou outro, um como jornalista, porque também havia um grupo de jornalismo, aliás, começou a fazer algum trabalho na Rádio da Beira, eu lembro-me na altura, eram miúdos, começaram a entrevistar, ver como é que funcionava uma rádio, como é que não... Era abrir as portas, no fundo, daquilo que eles podiam ter no seu futuro, dispor no seu futuro, sempre com valorização cultural daquilo que eles tinham naquele momento.
Bom, vamos ficar por aqui, senão continuaremos até amanhã, que o tempo é apaixonante.
É verdade. Obrigadíssima, Dulce. Agradeço imenso a oportunidade de vir aqui. E mando um grande beijo para todos os ouvintes, com esta intimidade, para todos os ouvintes do programa.
Muito obrigada, Margarida, e esperamos voltar a tê-la aqui nos programas da Rádio Vaticano.
Obrigada.
Thank you.